Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando. Nós somos o @comendotudo.receitas. Esse já é o nosso Instagram, então já vai seguir a gente lá. E nesse primeiro podcast a gente quer fazer uma sequência com vários temas voltados para alimentação, para uma alimentação saudável, para você aproveitar totalmente dos seus alimentos. E vamos descobrir como vai ser a nossa estreia, pessoal. Não saia daí!
E hoje nós vamos contar com o nosso primeiro podcast, a nossa estreia, uma pessoa muito especial, é a nutricionista Flávia Sampaio. Ela se formou em 2020 pela Universidade 9 de Julho, fez alguns cursos em nutrição esportiva e nutrição funcional. Ela contou pra gente já que a nutrição esportiva e a clínica era a que ela mais se interessa, e por isso ela tomou a iniciativa para criar a página. Então, pessoal, já segue ela lá no @nutri_flaviasampaio no Insta, e para passar conhecimento do pessoal, incentivar e mostrar a importância de uma boa alimentação, que está sempre relacionado diretamente, querendo ou não, né, com a saúde do corpo e até mesmo da mente. Pois ela mesma já disse que existem alimentos que podem diminuir sintomas de ansiedade e transtornos alimentares. Um grande exemplo, né, gente? Flávia, muito obrigada por ter participado com a gente.
Obrigada aí, meninas, por me chamar para participar.
Fique à vontade. Agora, quem vai participar desse podcast vai ser a Kathleen e a Beatriz. Meninas,
Oi.
tudo bem?
Boa noite, gente. Bom
Boa
dia, boa
noite.
tarde. Como vocês estão?
Gente, eu acho que eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou a Jennifer, vou guiar vocês aqui junto com as meninas nessa aventura. Kat, pode dar início no nosso podcast?
Com toda certeza. Como a Jenny falou, né, o nosso trabalho a gente tem um foco na alimentação, utilizando 100% dos alimentos, né? Eu falando particularmente por mim, eu já sabia que a gente tem um problema social muito grande com a distribuição de alimentos. Mas é aquilo, né, a gente sempre acha que a casa do vizinho nunca é do nosso, né? E durante as nossas pesquisas, alguns dados me chocaram bastante. Como, por exemplo, eu não sabia que o Brasil estava nos top 10 de países que mais desperdiçam alimentos. Sendo que o que a gente... arroz, carne e feijão, que é praticamente a alimentação básica de qualquer brasileiro, né? E durante essa semana, eu e as meninas vimos no Instagram um vídeo da Rita Von, que ela é apresentadora no canal do YouTube, né, Temperando Drag, e uma fala dela me chamou muita atenção, que é: a consciência não leva a lugar nenhum, pois a gente procura soluções individuais para problemas coletivos. Então, por isso que a gente criou o projeto, por isso que a gente chamou a Flávia aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, porque a gente quer, esse é o nosso objetivo, fazer uma faisquinha dentro de vocês para papel e trazer para o dia a dia, que aproveitar 100% dos alimentos faça parte da nossa rotina, né? Querem comentar alguma coisa sobre o vídeo?
Ah, assim, na minha opinião, eu acho que é impactante, né? Porque é realmente como você falou, Kathleen, a gente nunca imagina que o que a gente vê de desperdício, muita em época de escola, a gente vê aqueles vídeos que você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer? A gente não vê que pode acontecer realmente na nossa casa. Coisas que muitas vezes daria pra gente aproveitar, a gente acaba falando, não, vou só jogar fora, não vai ser nada. Mas se a gente for ver, esse é um pouquinho que a gente joga fora aqui, o nosso vizinho joga, o outro também, vira esse dado que a gente fica assim assustado em ver, né, a quantidade que acontece o desperdício.
É verdade.
Inclusive, tem até alguns restaurantes, alguns comércios que, para evitar esses desperdícios, eles colocam uma placa mesmo avisando que qualquer desperdício será cobrado um valor a mais, como se fosse uma multa. Não é uma multa, é um valor que eles cobram a mais caso a pessoa pegue mais do que ela vai conseguir comer e desperdice. Então, isso também é uma forma de incentivar, né, a pessoa a pensar um pouquinho antes de sair pegando tudo e depois não conseguir comer, né?
Exatamente. Inclusive, essa era uma das perguntas, voltada para esse tema, uma das perguntas que a gente tem para você, Flávia, porque, pelo que nós identificamos, essa foi uma lei que entrou em vigor em junho de 2020. Ela incentiva restaurantes, supermercados, empresas a doarem alimentos excedentes. E aí a gente queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, já linkando, então, com essa questão do desperdício de alimentos em restaurantes e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Sim, eu achei assim muito importante, né? Ainda mais agora nesse período de pandemia, onde muitas pessoas estão realmente ali tentando se reerguer, passando por algumas crises, né? E assim, eu trabalhei 2 anos gerenciando um restaurante e, por exemplo, quando dava sobremesa de banana hoje, e aí o pessoal não estava muito afim, não comia, aquela fruta acabava sobrando. E assim, o restaurante, se a gente não tivesse alguma receita para poder incrementar esse alimento, por exemplo, sobrou aqui, eu vou fazer uma farofa de banana, por exemplo. Se a gente não fizesse para outro dia, eu não posso repetir a mesma fruta, sabe? O cliente quer uma variedade de cardápio. Então, às vezes, acabava realmente estragando. E agora, com essa lei de 2020 que entrou em vigor, a gente pode doar esses alimentos para instituições, pode doar para pessoas realmente assim carentes, né? Que não têm o que comer. E, para mim, a maior vantagem disso é evitar o desperdício de comida, porque são toneladas e toneladas por ano de alimentos que são desperdiçados, né? Infelizmente.
É verdade, é aquela história, né? De grão em grão a galinha enche o papo.
Exatamente.
Nesse caso, de desperdício em desperdício, a gente chega nessas toneladas, e com essa lei de incentivo, a gente consegue unir o útil ao agradável, né? Tanto a questão
Exatamente.
De ajudar o próximo, quanto a questão de evitar o desperdício, né?
Sim.
E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Flávia.
Vamos.
Diversos alimentos, né, quando a gente consome com casca e tal, a informação que a gente tem é de que a gente consome mais nutrientes, né? Por exemplo, a
Sim.
cenoura. A informação que a gente tem é de ela fornece uma quantidade maior de beta-caroteno, é isso? Não sei se é assim
É
mesmo que se diz.
beta-caroteno.
Isso. Quais outros alimentos você indica para a gente para poder considerar o consumo junto com a casca, né? Fazer esse aproveitamento.
Certo. Olha, vamos começar pela batata, né? Acho que todo mundo ama batata, né? Que é nas cascas, é onde mais está concentrado fibras, né, que ajudam também no intestino. Então, quem tem intestino preso, é uma dica: consumam
Ó,
as
já anota
cascas
aí, pessoal.
dos alimentos. E minerais, que são importantes, né? Então, a batata, por exemplo, ela vai ter essas fibras. Então, você pode usar ela com a casca, né? Higieniza e dá para fazer ela cozida, dá para fritar com a casca, ela grelhada. E tem mais nutrientes do que a polpa em si. Outro alimento também é o tomate. Na casca em si, tem a fonte de licopeno, que é ótimo para prevenção de câncer de
Nossa.
próstata. Sim, o tomate é ótimo para isso, gente. Tem também abobrinha, que você pode usar com casca. Dá para fazer ela também em formato de chips. Sabe, chips?
Nossa,
Você
delícia,
tempera,
eu já provei.
é ótimo. Você tempera com sal, pimenta, por exemplo. Dá para fazer também na air fryer. Fica crocante, fica muito bom.
Fica muito bom, né? Aqui em casa, a gente costuma. Meu pai gosta muito de usar a casca do abacaxi para fazer suco.
Sim, é
E fica, tipo,
ótimo.
sensacional também o gostinho. Não muda em nada, o sabor não altera. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, ah, mas o sabor vai ser diferente e tal. E realmente não altera, fica o mesmo sabor, às vezes até mais gostoso, né?
Exatamente, e com muito mais nutrientes, né? Outra coisa também que dá para usar, já que você falou da casca do abacaxi para fazer o suco, a gente pode usar também a banana com a casca para fazer vitamina.
Nossa, essa eu não sabia.
Não precisa tirar a casca da banana, você pode lavar, né, higienizar, que é importante. E você pode bater no liquidificador com casca, normalmente não vai alterar o sabor, não vai alterar nada, assim. O que pode no máximo alterar um pouquinho é a cor, né? Por conta da casca, pode alterar um pouco a cor, mas vai ficar muito mais rica a vitamina.
Sensacional.
Aí vai uma outra dica. No pepino, grande parte dos antioxidantes está na casca, além do potássio, vitamina K e fibras insolúveis. Na manga, pesquisadores comprovaram que a casca contém propriedades que ajudam a queimar gordura e inibe a produção de células gordurosas. Já a cebola, ela é rica em quercetina, que fortalece a imunidade. Mas cuidado, que a casca não é comestível, mas você pode colocá-la no preparo de sopas e remover na hora de consumir.
Gente, pegando um gancho na vitamina de banana, uma coisa também que às vezes a banana, quando fica muito madura, a gente já não quer comer muito, já fica com uma cor um pouco mais forte. Gente,
Isso.
fazer um bolo com essa banana fica maravilhoso.
É ótimo, verdade. Igual também bolo de laranja. Tem muita gente que usa só o suco, né? Eu uso com casca e tudo. Nossa, fica muito bom.
Gente, super dicas, olha. Já dá pra gente fazer um bolo quando terminar de escutar nosso podcast, hein?
Ah, adoro. Ainda mais esse friozinho, né? Um bolo com café.
Nossa, que
Ótimo.
delícia.
Aí dá também pra usar o kiwi, a maçã, berinjela, muitos alimentos.
É, vocês falando da banana, quando ela tá madura, você pode substituir ela pelo leite condensado para fazer um brigadeiro fit. E eu vou falar para vocês, fica a mesma coisa. Você não fala que foi usado banana no negócio.
É isso aí
Gente.
mesmo.
Olha, eu já ouvi falar dessa receita, mas eu nunca tive coragem de testar. Toda vez que eu vou testar, eu falo, não, gente, eu vou pelo tradicional, mas ó, agora eu vou confiar em vocês, já vou testar para ver se como é que fica.
Testa, pode testar que você não vai se arrepender, não. É ótimo para a saúde também, né? A gente não precisa parar totalmente de comer doce, de comer o que gosta, né? Mas vamos só ter mais equilíbrio e tentar realmente fazer essas trocas mais saudáveis para evitar também os desperdícios e usar as cascas dos
Sim,
alimentos.
o.
É, só a fim de informação mesmo, voltando na lei que vocês falaram, né, que foi sancionada, durante as nossas pesquisas, nós achamos duas startups, que o foco delas é esse. A primeira é a Saved. As meninas do inglês, se puderem me corrigir. É, o slogan dela é gerando valor sobre o que antes era considerado perda. O que que eles fazem? Eles conectam restaurantes, empresas do ramo alimentício com pessoas que precisam desse alimento, né? Eles fazem essa ponte justamente para não gerar desperdício. Então, por questões de nutrição e de vigilância sanitária, um restaurante ele não pode servir o que sobrou ontem e servir no dia seguinte.
Isso.
Então, eles fazem esse link. O pessoal entra, coloca, geralmente sobra no final do dia, e eles conectam esses restaurantes com quem precisa com ONGs, com famílias de renda baixa. Então é bem interessante esse projeto que eles fazem. Se vocês puderem depois dar uma olhadinha no site, no Instagram dele, é bem bacana o projeto e qualquer pessoa pode se inscrever nele.
Ai, que maravilha! Eu já estou anotando aqui para me inscrever. Por isso que eu fiquei em silêncio para anotar, porque eu já me interessei pelo assunto.
É bem interessante o jeito que eles fazem. Eles usam inteligência artificial para fazer conectar essas pessoas, né?
Muito interessante, muito legal, né, gente?
E acaba querendo ou não dando, auxiliando muita gente, né? Porque às vezes, vamos pensar assim, grandes restaurantes, tem alguns alimentos, não sabem como ajudar ou para quem doar ou como agilizar essa questão, e eles acabam vindo como uma mão na roda, assim, né? Para facilitar bastante esse meio de campo.
Exatamente,
Com
é uma luz,
certeza.
né?
Sim, até porque antes, por mais que assim, vai, os restaurantes até quisessem, sabe, doar, ajudar as pessoas, não podia mesmo, sabe? Não era permitido você doar alimento para ninguém. Então, isso também a gente ficava de mãos atadas, né? Sem ter o que fazer, porque não podia, realmente a gente não podia fazer isso. E agora, com essa liberdade que se tornou, a gente pode estar doando, pode estar ajudando pessoas, pode evitar desperdício, porque iria ser mais alimentos jogados no lixo, e agora eles têm para onde ir e vão ajudar essas pessoas, né?
Sim.
Com certeza, né, minha gente?
Vem fazer, puxando assim um pouquinho pensando em séries, em filmes. Muitas vezes, quando a gente assiste alguns documentários, a gente fica muito assustado. Mas se a gente for ver, são coisas que realmente nós fazemos na nossa casa, pensando que sabe, só vai ser a gente, não vai acontecer nada. Mas foi igual os dados que a Kekete trouxe no começo. Quando a gente vê dados, vamos dizer assim, de países, aí se torna mundiais, de questão de desperdício e toda essa questão se torna assustador, porque a gente não vê, quando a gente joga alguma coisinha, a gente não vê que vai chegar a esse ponto, né?
É verdade, sem contar também no prejuízo ambiental que isso causa, né?
Sim,
Porque
gigantesco.
imagina, tanto agrotóxico, águas, terras, fertilizantes, matamento, transporte, tudo isso está incluso também, né?
Sim. Falando em filmes, eu não sei se vocês já assistiram na Netflix O Poço. O
Não,
filme
já. Gente, esse filme é
deixa
incrível.
bem claro. Sim, ele deixa muito claro o quanto é crítico esse problema de distribuição de alimentos. Então, se o pessoal não assistiu, puder assistir,
Já
vale
vou anotar
muito.
aqui.
Ah, vale muito a indicação, viu, gente? Eu fiquei impactada quando eu assisti assim. É um filme que você começa a assistir meio que sem entender nada, mas quando o filme termina, além da história ter sido interessante,
Sim.
você entende a crítica social que o filme faz. Então é muito legal.
Que ótimo.
E eu gostei particularmente muito desse filme, porque na hora que você acha que você tá entendendo que é alguma coisa, você fala, não, não é isso, é totalmente diferente. E
Verdade.
você começa a ligar uma coisa na outra, você fala, meu, como eu não percebi isso desde o começo? É muito bom.
Percebe que você entendeu, você começa a ver que aquilo acontece perto de você e você nunca teve essa consciência, né?
É verdade.
Exatamente. Um documentário que eu lembro que eu assisti isso na época que eu tava fazendo o ensino médio. Foi sobre a questão dos lixões no Rio de Janeiro. E eu não lembro o nome ao certo, pois eu até vejo para contar para vocês. Mas ele documentava aqueles lixões enormes, gigantescos, né? E as pessoas indo lá realmente procurar alimentos. E, tipo, são alimentos que às vezes a gente vai fazer em casa, alguma coisa você vê. Um tomate tá com um pedaço ali machucado. Às vezes a pessoa não vai cortar. A pessoa vai simplesmente jogar fora e falar, vou pegar um outro. E nisso tem um valor tão grande para aquelas pessoas que você fala, meu, foi algo que provavelmente eu na minha casa eu teria jogado fora. Então, esse documentário marcou tanto que, tipo, quando, vamos dizer, eu vou fazer comida, eu vejo tão machucado, eu falo, não, dá para aproveitar a outra metade. Talvez eu consiga cortar aqui para realmente não acontecer esse. Tentar, tipo, mudar aí dentro da gente, né? Dentro da nossa casa para tentar ser algo positivo.
Fora, né?
Sim.
Uma coisa que acontecia muito aqui em casa antes, por exemplo, o tomate. A gente usava metade do tomate, guardava, esquecia que tinha metade de tomate, guardava outro tomate. Quando você vai ver, era cinco tomates pela metade e ia tudo pro lixo. Então, quando eu comecei a ver esses números, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a geladeira e fazer a salada com os tomates que estavam lá para não estragar.
Eu vi que acontece isso, eu preciso usar.
Outra dica também é tentar deixar em potinhos transparentes, sabe? Para quando você abrir a geladeira, olhar lá e você já vê que tá ali no potinho transparente. Então, ah, eu tenho ali metade de um tomate, metade de uma cebola. Porque se a gente acaba colocando em potinhos com cor, né? Acaba realmente não vendo e acaba esquecendo. Não é nem por mal, né? A gente faz isso às vezes, acaba acontecendo mesmo.
Ai, pior que acaba, porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, acaba de chegar do serviço, tá entrando na aula da faculdade, vai fazer alguma coisa para comer correndo. Gente, dificilmente você vai lembrar, nossa, realmente eu tenho metade de uma cebola guardada ali. Às vezes a gente vai na correria que acaba. Realmente isso não é por mal, a gente vai tanto no automático que não. Não, uma matéria que eu tava lendo essa semana foi sobre a ONU, que ela já. Por conta do número grande de desperdício, né, que ultrapassa bilhões, trilhões e muitos, que decidiu lançar uma meta que até 2030 o desperdício global de alimentos per capita deve ser reduzido pela metade. Então, já é um número muito grande, mas se a gente for pensar que grandes países estão se envolvendo nisso, eu acho que dá um fio de esperança para todo mundo, por conta que a gente vê que não é só a gente que pensa nisso, cada pessoinha no mundo. Pensa nisso também. E agora com essa tecnologia, com toda essa integração, eu acho que a gente consegue ficar mais unido para conseguir fazer esse bem, tanto para o meio ambiente, tanto também para o nosso bolso, né, gente?
Com certeza.
Exatamente, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem o hábito de sempre falar, mas é tudo com fartura. Aqui a gente tem de muito, mas até quando a gente vai ter esse muito, né?
Exatamente.
Pegando um gancho nessa questão da fartura, recentemente eu comecei a assistir uma série, não sei se vocês já assistiram, tem no Amazon Prime, que é o Conto de Aia. E nela retrata uma sociedade que eles contam que, por questões de bombas, questões, assim, X motivos, vários motivos, acaba acontecendo em 2015, começa a acontecer uma infertilidade, tanto em homens, tanto em mulheres. E nisso eles retratam que tem um grupo de mulheres, que elas são férteis, e por base nelas começa a construir uma nova sociedade. E uma parte, acho que não me engano, no segundo episódio, essas aias elas se encontram no mercado, que são elas que fazem as compras para os donos da casa, e elas comentam assim, todas felizes, porque tem laranja. Falam que tem laranja, que conseguiu ter uma fartura, conseguiram produzir laranja. Para a gente, é algo tão normal, assim, ah, tem laranja. Tudo bem, que ótimo, né? Já se torna algo tão rotineiro que se você vê, quando você assiste a série, você vê a alegria das pessoas que eles transmitem. Por ter laranja, você fala, meu, pode acontecer isso a qualquer momento no mundo, não é algo que a gente fala assim, ah, tá longe. Não, é algo que pode acontecer de uma hora para outra. E a gente fica, tipo assim, a gente faz uma desfeita, mas é que pra gente é algo rotineiro. Então a gente não vê essa alegria, mas assim, nos pequenos alimentos, né? Nesse meio de campo realmente que acontece. Que a gente fala, ah, é laranja, né? Tá normal.
A gente vai ali na feira, encontra a todo momento, vai no supermercado, encontra, né? Então, pra gente acaba se tornando já, como você falou, comum, é normal ter sempre, né?
Sim, é algo que a gente não se surpreende falar. Só que é uma coisa assim que eu digo lá de casa, mas acho que se aplica a todo mundo. Tomate, como a gente já comentou. Beleza, a gente compra o tomate, faz uma salada. Mas naquela época que o tomate ficou mais de R$ 15,
Nossa, sim.
aí na hora que você falou, meu Deus, como eu uso tanto tomate, eu nunca percebi isso.
É verdade.
Nossa,
Menina,
gente.
vocês têm mais alguma pergunta? Querem comentar mais alguma coisinha?
Eu não, só quero dizer que eu aprendi muito. Nossa, gente, já quero sempre, toda semana, porque conversa mega produtiva, cheia de informação, cheia de dica. Gostei pra caramba.
Aí eu também gostei muito, meninas. E o tema que vocês escolheram foi realmente assim, que poucas pessoas pensam nesse assunto. Pouquíssimas mesmo. Então, eu amei.
Ai, gente, então, acho que a gente já vai finalizando por aqui. Flávia, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempinho que você passou aqui com a gente.
Imagina, meninas. Obrigada a vocês por ter me chamado para participar. Gostei muito. Obrigada.
Nós que agradecemos, acho que eu digo por todas as meninas aqui, pela outra parte do nosso grupo também, que não participou aqui, mas que se torna presente. Agradecer muito a presença de vocês, por toparem também a nossa ideia de um podcast de sobrealimentação, né, que se torna algo tão comum na nossa vida, essencial. E muito obrigada, gente.
Com boas marketólogas. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, comendotudo.receitas, acessar o nosso site, porque todo o conteúdo é feito com muito carinho, especialmente para vocês.
É isso aí, gente.
Tchau, gente, até a próxima.
Tchau, pessoal.
Encerramos por aqui. Obrigada por nos escutar e siga a gente no Instagram, @comendotudo.receitas. Tchau, tchau!